Jornal Câmara dos Deputados.
Superintendência do INCRA em Marabá só existe no papel.
CPMI da exploração de crianças faz investigação em Goiás.
Reeleição das mesas diretoras do Congresso é rejeitada.
A proposta de emenda constitucional que permite a reeleição dos membros das mesas diretoras da Câmara e do Senado não conseguiu obter os votos favoráveis necessários para aprovação.
Em votação que terminou próximo da meia-noite de ontem, 303 deputados votaram a favor da matéria, 5 a menos do que exige a Constituição, 308. Votaram contra 127 deputados e 9 se abstiveram.
A ordem do dia de hoje foi cancelada. Um dos projetos em pauta era o que institui o Fundo Nacional de Moradia Popular. Primeira proposta de iniciativa popular apresentada na Câmara e que foi aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano ontem.
O presidente do órgão, Silas Câmara, do PTB amazonense, ressaltou que foi aprovado o substitutivo graças a um acordo entre membros da comissão e representantes do governo e da sociedade civil.
A proposta, segundo Silas Câmara, vai gerar um novo conceito de habitação para a população.
Pedro Fernandes, do PTB maranhense, também destacou a aprovação do projeto de iniciativa popular que institui o Fundo Nacional de Moradia e o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Popular.
Pedro Fernandes ressaltou que o projeto foi aprovado por unanimidade e tem apoio de todas as lideranças partidárias para tramitar em regime de urgência.
Modelo econômico não deixa saída para o país.
Ivan Valente, do PT paulista, afirmou que não existe saída para o país dentro do atual modelo econômico. O deputado acrescentou que também não haverá recursos para a área social e para ativar a economia.
Segundo Ivan Valente, o que vigora é a lógica de que apenas o capital financeiro ganha, resultado da submissão aos ditames do Fundo Monetário Internacional. Mas ele concluiu que é possível enfrentar esse obstáculo para que haja justiça social no país.
Coriolano Salles, do PFL da Bahia, afirmou que, mesmo se o Copom decidisse baixar a taxa Selic, a medida não interferiria nos juros para os cidadãos, pois as instituições financeiras aumentaram as taxas para o cheque especial e empréstimos.
Segundo Coriolano Salles, para conseguir estabelecer uma taxa de juros real, o governo teria que diminuir a incidência de impostos e o depósito compulsório dos bancos.
Josué Benson, do PTB paraense, elogiou o trabalho do ministro Valfrido dos Mares Guia para promover o crescimento do turismo no país e aumentar os postos de trabalho.
O deputado lamentou, no entanto, a decisão do DAC em proibir a promoção da Gol, que estava vendendo passagens aéreas por R$ 50,00. Porque para ele contraria a livre iniciativa.
José Benson reclama que não há intervenção quando o preço das passagens fica muito alto e inviabiliza o atendimento de número maior de passageiros.
Inocêncio Oliveira, do PFL pernambucano, ao registrar o baixo impacto do programa Primeiro Emprego, defendeu maiores investimentos e a adoção de políticas arrojadas para o mercado de trabalho, absorver os jovens e manter trabalhadores mais velhos.
Inocêncio Oliveira também considera urgente a criação de mecanismos que atuem onde os problemas da juventude começam, combatendo a mortalidade infanto-juvenil, investindo na educação infantil e atacando a violência que ameaça os jovens.
Coronel Alves, do Amapá, divulgou o documento elaborado pelo Partido Liberal após o fórum que discutiu com a sociedade o papel do Estado e em que a legenda defende a diminuição dos juros.
Coronel Alves lembrou que o PL integra e apoia o governo, mas alertou que, sem a redução das taxas de juros, o país não pode crescer e corre o risco de ter a crise social agravada.
Carlos Alberto Lerenha, do PSDB de Goiás, criticou a proposta de aumento do preço do petróleo no Brasil porque o país produz grande parte do que consome.
Lerenha está preocupado com a repercussão do reajuste na economia. Ele teme que o resultado sejam aumentos nas passagens de transporte coletivo, mais inflação e mais desemprego.
Mariângela Duarte, do PT paulista, comemorou a retirada no Senado do projeto que alterava a lei sobre crimes eleitorais de iniciativa popular. A matéria abrandava as punições previstas.
Walter Pinheiro, do PT, registrou o trabalho da revisão eleitoral de combate à fraude, que cancelou 128 mil títulos de eleitor em 44 municípios baianos.
O deputado citou entre os recordistas o município de Camaçari, onde mais de 30 mil títulos foram cassados, e Teofiolândia, que possui 7 mil eleitores e apresentava 16 mil títulos.
Walter Pinheiro também lembrou a morte de Paulo Jackson, vítima de acidente de trânsito há 4 anos, e que se destacava como deputado eficaz no combate à corrupção e pela moralização.
Ao se despedir da Câmara, Washington Luiz, do PT do Maranhão, fez o balanço dos 12 meses em que ocupou a suplência do mandato de deputado federal.
Washington Luiz acredita que cumpriu o desejo dos eleitores ao manter-se próximo das reivindicações dos movimentos sociais, defender os servidores públicos e apoiar a democratização dos meios de comunicação, incentivando as rádios comunitárias.
Superintendência do INCRA em Marabá só existe no papel.
Asdrúbal Bentes, do PMDB do Pará, voltou a pedir providências ao governo para que a superintendência do INCRA em Marabá funcione efetivamente e não exista apenas no papel.
O deputado adverte que é preciso tornar os assentamentos existentes em áreas de produção agrícola e não em favelas rurais. Também pediu que sejam atendidas as reivindicações dos servidores grevistas do órgão por cargos e salários.
Asdrúbal Bentes ainda elogiou a decisão da desembargadora Selene Almeida, que ressalva as áreas já ocupadas por não índios na demarcação da reserva Raposa Serra do Sol.
João Alfredo, do PT cearense, solidarizou-se com membros do Movimento dos Sem Terra e da Secretaria Agrária do Partido dos Trabalhadores, que respondem a um inquérito policial por invasão de terras da Monsanto.
A investigação é uma manobra da empresa com o objetivo de desqualificar os membros da jornada de agroecologia, que ocuparam um terreno que servia para a realização de experiências ilegais com milho e soja transgênicos, protesta João Alfredo.
Doutor Rosinha, do PT, pediu que o Tribunal de Justiça do Paraná aprecie o pedido de habeas corpus para o professor Elemar do Nascimento Sesimbra, preso desde o dia 3 de abril em Quedas do Iguaçu.
Segundo ele, não existem provas contra Elemar, acusado de roubo de soja da empresa Araupel e formação de quadrilha.
Doutor Rosinha afirma que o professor está sendo perseguido por fazer parte do movimento dos Sem Terra e que o pedido de prisão preventiva feito pelo juiz Leonardo Tavares não tem amparo legal.
Inativos aguardam posição do STF sobre contribuição.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB Paulista, ressaltou a expectativa da sociedade sobre a posição do Ministério Público Federal a respeito do reajuste dos aposentados e pensionistas em 4,53%.
Faria de Sá lembrou que já existem várias manifestações no Supremo contra a taxação dos inativos. Ele ainda observou que, no passado, o governo Lula sempre criticou os pesados encargos que atentam contra o bem-estar dos trabalhadores inativos.
Roberto Gouveia, do PT, lamentou a greve dos trabalhadores de saúde em São Paulo e criticou o governador-geral do Alckmin pela falta de negociações ou de qualquer proposta ao segmento.
Segundo Roberto Gouveia, o prejuízo para a população paulista é irreparável e representa a omissão e a intransigência da administração tucana.
Wasni de Rouri, do PT do Distrito Federal, registrou a abertura no Ministério do Planejamento das negociações para debater a greve dos trabalhadores do INCRA com a participação do presidente do Instituto.
Wasni de Rouri informou que o encontro contou com a presença dos representantes dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e da Casa Civil para acelerar a proposta do plano de cargos e salários dos servidores do INCRA.
Simão Cecim, do PP Fluminense, louvou a iniciativa do governo de voltar a pagar a correção do FGTS devido a perdas causadas pelos planos Verão e Collor 1.
Simão Cecim explica que foi estendida a autorização para o saque único às pessoas com mais de 60 anos, o que deve beneficiar mais de 460 mil idosos e injetar quase 3 bilhões de reais na economia.
Segurança Pública.
Deputado propõe mudanças no sistema policial.
Josias Quintal, do PMDB Fluminense, voltou a defender mudanças no sistema policial. Para ele, o atual modelo não é capaz de combater a criminalidade e de garantir a proteção à sociedade.
Josias Quintal informou que apenas 6% dos homicídios são esclarecidos no Brasil, um dos piores índices do mundo. Ele ainda lamentou a falta de preocupação dos governos em criar uma política específica para a segurança pública.
Segurança não é apenas garantir maior presença da polícia ou exército nas ruas, mas uma política eficiente de incentivo ao desenvolvimento e à geração de empregos. A opinião é do deputado Carlos Nader, do PFL Fluminense.
Carlos Nader alerta que a falta de postos de trabalho está tão grave que a violência se alastra por todo o país, atingindo também as cidades de pequeno e médio porte.
Jorge Gomes, do PSB, está preocupado com o aumento dos índices de violência em Pernambuco e lamenta que a taxa de homicídios do estado seja a maior do país, com 54 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes.
Em termos absolutos, Pernambuco perde apenas para o Rio de Janeiro e São Paulo, acrescenta Jorge Gomes, chamando a atenção também para o crescimento dos assassinatos de mulheres. 50 foram mortas este ano.
CPMI da exploração de crianças faz investigação em Goiás.
Luiz Couto, do PT paraibano, comunicou a realização hoje em Goiás de audiência da CPMI, que investiga as redes de exploração sexual de crianças e adolescentes.
O deputado informou que a comissão tem recebido a denúncia do envolvimento de prefeitos, vereadores e deputados estaduais na exploração sexual de crianças e adolescentes.
Luiz Couto comunicou que o relatório final vai promover mudanças em vários dispositivos da legislação para acabar com o abuso sexual de crianças.
Luiz Erundino, do PSDB, PSB repudiou o decreto da prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, que altera as regras de eleição dos membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.
Luiz Erundina ressalta que o Estatuto da Criança e do Adolescente admite para o cargo apenas pessoas com ativa participação em trabalhos em defesa da infância e advertiu que o Conselho não pode estar submetido a uma decisão autoritária. Deputados querem Rio de Janeiro sediando a Olimpíada.
Parlamentares do Rio de Janeiro lamentaram a exclusão da cidade da relação de candidatas a sediar as Olimpíadas de 2012. Eles estão preocupados em solucionar problemas para que este anseio da população possa acontecer no futuro.
O deputado de lei do PV afirmou que a população do Rio de Janeiro não quer saber se os problemas que inviabilizaram a candidatura da cidade para as Olimpíadas de 2012 são de responsabilidade do governo estadual, federal ou municipal.
Ele também não quer saber se é de um ou outro partido. De lei cobra soluções para problemas que dificultam tanto eventos internacionais quanto o dia a dia dos moradores da cidade.
Já Luiz Sérgio do PT acredita que o Rio de Janeiro somente terá condições de melhorar os pontos críticos apontados pelo Comitê Olímpico Internacional quando tiver governantes que procurem unir esforços de todos os setores.
Luiz Sérgio observa que enquanto um evento internacional for considerado a bandeira de um prefeito ou um governador, o Rio de Janeiro vai continuar convivendo com problemas estruturais.
Dr. Hélio do PDT sugeriu ao Ministério dos Esportes que construa um centro olímpico em Campinas, ressaltando que a cidade possui boa estrutura para se candidatar aos Jogos Olímpicos.
Dr. Hélio explicou que o município também é ponto de integração com o interior de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.
Cláudio Cajado, do PFL da Bahia, ressaltou a aprovação de resolução da Frente Parlamentar em Defesa da Atividade Física, que solicita ao Sistema Único de Saúde que codifique a profissão de educador físico.
Cláudio Cajado, que coordena a frente, também destacou outra resolução que reivindica incentivos fiscais para as academias enquanto geradoras de mão de obra e de negócios.
Dr. Heleno, do PP do Rio de Janeiro, comunicou que foi realizado no último dia 28 de março, na cidade de Magé, a primeira etapa do Campeonato Estadual de Rally a Pé. O evento contou com mais de 700 participantes.
Dr. Heleno explicou que o campeonato teve por objetivo despertar a consciência ecológica dos participantes, que deverão ser um núcleo formador de gerações futuras na preservação do meio ambiente.
Demora do Ibama para conceder a licença volta a ser criticada.
João Pizzolatti, do PP, alertou que o excesso de exigências e a lentidão do Ibama na liberação de licenças ambientais está impedindo a realização de obras importantes para o desenvolvimento e afugentando investidores.
Os órgãos de licenciamento ambiental não têm estrutura suficiente para dar agilidade e transparência aos processos, permitindo que os procedimentos tenham influência ideológica, adverte o parlamentar catarinense.
João Pizzolatti lamenta que os investidores sejam desrespeitados no momento em que o país mais necessita de recursos para gerar empregos.
Lincoln Portela, do PL Mineiro, defendeu mudanças na política ecológica brasileira para combater o desmatamento promovido pelo comércio ilegal da madeira.
Os prejuízos com a atividade são estimados em 12 milhões de reais e mais de 30 milhões de metros cúbicos de espécies raras, como o mogno, já foram perdidos.
Lincoln Portela comunicou que o Ibama vai realizar operação de combate ao desmatamento, a grilagem de terras e ao comércio ilegal da madeira, contando com imagens de satélite do Sistema de Vigilância da Amazônia, o SIVAM.
Educação.
Deputado propõe funcionamento de Universidade Federal à noite.
Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, sugeriu ao Ministério da Educação que amplie o funcionamento das universidades federais à noite, inclusive com a definição de verbas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Renildo Calheiros garante que a medida tem baixo custo de implantação e permitirá aumentar o número de vagas do ensino superior público.
Zico Bronzeado, do PT do Acre, solicitou ao Ministério da Educação que reavalie os critérios para o reconhecimento dos diplomas dos estudantes brasileiros que cursaram universidades no exterior, especialmente em países da América Latina.
Segundo Zico Bronzeado, alunos do Acre fazem cursos universitários na Bolívia e depois não podem exercer a profissão no país, porque os diplomas não são revalidados.
Henrique Afonso, do PT do Acre, acredita que a maior parte do sistema educacional e dos veículos de comunicação está sob o poder das elites dominantes. Por isso, os valores repassados não expressam os desejos de mudanças da maioria da população.
Na opinião de Henrique Afonso, é necessário maior comprometimento dos veículos com valores que favoreçam a integração e um regime novo de colaboração na sociedade.
Deputado questiona regras de aviação para a Amazônia.
Carlos Souza, do PP, está preocupado com o estado dos aviões que trafegam pelo Amazonas. O parlamentar quer saber se as normas de fiscalização do DAC e do Ministério da Defesa para a região são as mesmas exigidas no Sul e Sudeste.
Carlos Souza denuncia que existem verdadeiras bombas aéreas voando na Amazônia, porque as grandes empresas utilizam aeronaves antigas na região que é mais pobre e distante. O deputado ainda solidarizou-se com as famílias dos mortos no acidente que ocorreu recentemente em Manaus.
Carlos Santana, do PT do Rio de Janeiro, voltou a repudiar a proposta de criação de mais presídios em Bangu, onde já existem 18. Ele ressalta que é preciso aumentar o número de escolas e lamenta que há 10 anos não é construída uma sala de aula na região.
Carlos Santana também pediu ao governo agilidade na elaboração da medida provisória que anistia os demitidos durante o governo Fernando Collor. A proposta está em estudo na Casa Civil da Presidência da República.
Sérgio Caiado, do PT de Goiás, cobrou do governo a imediata criação da Agência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, afirmando que as promessas se arrastam há mais de um ano.
Sérgio Caiado espera que o presidente Lula cumpra a promessa renovada durante a 45ª reunião da Frente Nacional de Prefeitos em Goiânia, quando reconheceu a inoperância de seu governo para tratar do assunto.
Reinaldo Betão, do PL, informou que o vendaval que atingiu o município de Saquarema, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, deixou um prejuízo de aproximadamente 2 milhões de reais e 250 famílias desabrigadas.
Segundo Reinaldo Betão, a população teme que um novo incidente possa acontecer, como anunciou o Serviço de Meteorologia.
Robério Nunes, do PFL, considera que a descoberta de novas jazidas de ferro no semiárido da Bahia vai posicionar o estado entre os maiores produtores de minério do país, impulsionando o desenvolvimento da economia estadual.
Robério Nunes informa que serão investidos mais de 1,5 bilhão de reais na região.
Doutora Clair, do PT do Paraná, destacou os 30 anos de existência e 20 anos de operação da Itaipu Binacional, a maior hidrelétrica em operação no mundo, responsável pela geração de 90% da energia consumida no Paraguai e 25% no Brasil.
Doutora Clair ressaltou que a empresa cumpre importante papel na região devido ao repasse de recursos provenientes de royalties aos municípios, além de ser exemplo de responsabilidade social, desenvolvendo diversos projetos.
Nilson Morão, do PT acreano, parabenizou o Papa João Paulo II pelos 84 anos de vida e destacou que o líder espiritual continua exercendo de forma ativa suas funções em defesa da paz e do respeito entre os povos.
Nilson Morão salientou importantes ações do Papa, como sua posição contrária à invasão norte-americana no Iraque e o repúdio à construção por Israel de um muro em território palestino que, segundo o pontífice, não amplia a solidariedade e a cooperação.
Alice Portugal, do PCdoB, registrou os 4 anos da morte do deputado baiano Paulo Jackson Vilas Boas, lembrando que ele foi um exemplo de sindicalista e fundador da CUT no estado.
Deputados pedem urgência para a PEC dos vereadores.
Átila Lins, do PPS amazonense, alertou que a emenda constitucional que altera a composição das câmaras municipais deve ser apreciada com urgência pelo Senado, sob pena de a regulamentação do TSE valer para a próxima eleição.
Átila Lins lembra que dentro de 20 dias serão realizadas as convenções municipais para a escolha dos candidatos a prefeito e a vereador para a próxima eleição. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral elimina mais de 8 mil cargos de vereador.
Mauro Benevides, do PMDB, espera que a votação da proposta seja agilizada. A matéria seria votada em segundo turno pela Câmara esta semana, mas não entrou na pauta. Depois de aprovada, ainda terá que passar pela análise dos senadores.
Segundo o deputado cearense, o ideal seria que a PEC fosse promulgada antes do dia 10 de junho, para dar tempo aos partidos de se organizarem para as eleições já com o novo número definido.
Mauro Benevides também registrou os 500 dias do governo Lúcio Alcântara. Apesar da conjuntura desfavorável e dos poucos recursos federais, a balança comercial do Ceará registrou um aumento de 230 milhões de dólares e a safra de grãos de mais de 16%.
Deputado alerta para risco do Brasil mandar soldados ao Haiti.
O deputado fluminense Fernando Gabeira voltou a condenar o envio de tropas brasileiras ao Haiti, alertando que o governo Lula corre o risco de reprimir pessoas democráticas e famintos.
Ele ressalta que o comandante do grupamento de fuzileiros, Antônio Nepomuceno da Costa, declarou que não há meios de diferenciar os rebeldes dos miseráveis no Haiti.
Fernando Gabeira também adverte que a missão serve de treinamento para a ocupação do Rio de Janeiro.
Já o deputado Chico Rodrigues, do PFL de Roraima, defendeu a presença de tropas brasileiras no Haiti para demonstrar a capacidade do Brasil em pacificar conflitos e continuar postulando uma vaga no Conselho de Segurança da ONU.
Chico Rodrigues explicou que a presença do Exército Brasileiro no Haiti não compromete outras missões e dá ao Brasil projeção internacional, em especial na América Latina.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.